Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje será aquele que a galera gosta, que a galera pede, que a galera aprende muito com a dúvida dos outros. Um SellerQuest, um podcast inteiro dedicado em dúvidas, a qual no Instagram a gente não consegue abrir tanto, explanar tanto, e aqui a gente consegue falar muito sobre pontos importantíssimos, e é onde o Giovanni aproveita para dar umas cutucadas também, né? Porque lá no Instagram, às vezes, a gente não pode responder tudo, mas aqui, sem edições, sem cortes, tudo para a galera, de maneira informal e direta. Fechou? Então, bora para mais uma comigo hoje, meu irmão e sócio Diego Capelletti.
Muito boa tarde, boa noite, bom dia, galera. Vamos lá. Eu me enrolei todo aqui, que eu tive um insight aqui.
Tá muito louco, velho.
Finalizando esse ano, a gente fazer um compilado só do Sellers Quest do ano inteiro de 2023. Rapaz, dá umas 3, 4 horas aí de conteúdo puro, um atrás do outro.
Legal. Quem tá viajando, quem tem tempo para ir escutando, né? Porque o podcast não precisa ver, pode escutar.
Exatamente.
Vai ser muito bacana para a galera absorver conteúdo. E também nosso sócio nas Azul Marketplaces, a primeira agência especializada em Amazon do Brasil.
Especializada e certificada.
É, nós temos que criar aqueles insightzinhos de jabado para o podcast. Enfim, Giovanni Bittencourt, seja bem-vindo.
É, pessoal, hoje eu vou revirar esse baúzinho aqui como nunca antes.
Boa! Bora lá então, gente. A gente pega perguntas 100% reais da audiência. A gente tem uma planilha com todas as perguntas que vocês fizeram pra gente desde o primeiro day one do nosso Instagram. E a gente vai pegando as melhores. O Giovanni vai ter 100% da autonomia para separar as melhores e mandar, às vezes, as mais polêmicas.
As mais cabeludas.
Às vezes ele levanta a bola também. É. Ele dá uma colher de chá aqui. Não, mas às vezes ajuda.
O próprio telespectador levanta a bola, né?
Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas.
Às vezes eu pulo a levantação de bola. Vou falar a verdade pra você. Porque muita gente, quando... É muito rápido. Tem gente que faz uma pergunta, você já sabe que tem alguma dor pra ser curada ali. Exato. Você já fica assim, meu Deus... Como que eu vou fazer uma pergunta que não vai dar jabá?
Abri uma caixinha de perguntas esses dias, sem brincadeira nenhuma. Na primeira hora teve umas 20 perguntas. As 15 era sobre algum serviço ou alguma dor que a gente consegue solucionar. Eu falei, nossa, eu não vou poder responder todas essas aqui, porque senão vão pensar que eu tô aqui só para fazer propaganda. E não, nosso intuito... Eu sempre falo, gente, tudo que a gente planta, a gente colhe. Nosso intuito principal é pôr conteúdo gratuito para a galera. É a nossa plantação. Se um dia fizer sentido a galera se tornar cliente em um dos nossos braços, show. Okay. Se não, estamos aqui no conteúdo gratuito, seremos amigos do mesmo jeito. Então... não levem a mão, mas a gente criou tantas soluções para o mercado que realmente quase todas as respostas encaixam alguns dos nossos serviços e a gente aproveita para apresentar ou para indicar. Então, bora lá, galera. Vamos trazer conteúdo gratuito para vocês.
É a primeira vez que eu consigo ver no celular as perguntas, mas haja pergunta, hein?
Muita.
Mas é que eu troquei a película, a outra película não dá
para eu ver.
Bom, vamos lá.
Não sei nem como você consegue.
Primeira pergunta. Como seria a taxa de conversão de cliques em ads aceitável?
Cara, em ads eu não tenho essa métrica na cabeça que eu não acompanho. Mas num anúncio acima de 4% é bem legal. 4% das pessoas que visitam o seu anúncio converter em venda. Isso é uma métrica mais global ali do ML. Mas na Amazon também a gente leva em consideração. E aí tem anúncios que saem da média, né? 15, 20% de conversão. Quando você põe um conteúdo a mais ali ainda, dá uma forçadinha, dá uma porradinha para cima. O Ads tem a tendência de diminuir essa conversão, porque você está pondo um monte de gente, às vezes, fria dentro do seu anúncio, mas você conseguir manter acima de 4%, show.
Perfeito, perfeito. Inclusive, agora tem posicionamentos na Amazon aí que dá para colocar uma galera mais quente ainda lá dentro.
Mais quente. Você pode selecionar ali a galera para colocar lá dentro, né? Põe dentro de um outro produto que a pessoa já está procurando. Põe ali um ads, né? Igual a gente falou nos últimos podcasts, de alguma série que eu nem estava sabendo que dava para fazer isso, que a pessoa assistiu. Então, dá para você esquentar essa galera assim, selecionar.
Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Vale a pena ter escritório ou aqueles depósitos de produtos?
Legal. Eu acredito que a pessoa esteja falando do Prep Center. Para quem não sabe, Prep Center são empresas, galpões, que alugam espaços para você montar o seu estoque lá dentro dessa empresa e eles preparam toda a sua mercadoria ali para ir para os marketplaces, para a venda. Sendo assim, vai depender muito do momento do seller. Eu, Bruno, gosto de ter a operação nas minhas mãos. Então, a gente tem um prédio aqui comercial, onde tem a expedição, tem o suporte, tem a parte que emite nota fiscal, tem tudo aqui. Mas tem seller que tem a visão de mundo que quer viajar o mundo, quer ter menos trabalho físico possível. Então, ele terceiriza um monte de coisa, fica com uma margem menor, não existe mágica, né? Então, quanto mais serviço você terceiriza, mais você profissionaliza seu negócio, menos responsa você tem, mas fica com uma margem menor. Então, se vale a pena, vai depender do seller. Por exemplo, a gente tem um mentorado que tem um valor alto de investimento para fazer mensal na operação dele, e ele tem uma profissão que exige muito dele. O que a gente está orientando ele a fazer? A contratar o Prep Center, a contratar a Zazu, a contratar todos os serviços que impactem menos horas trabalhadas para ele ter como focar no serviço dele principal e na operação de marketplaces. Nesse caso, o cara tem bastante dinheiro e tem pouco tempo, o Prep Center é o melhor dos mundos. Agora, sou full time. Tem um endereço que passa FBA, que tem toda a disponibilidade de logística. Tenho tempo para me dedicar? Não contrato o Prep Center, na minha visão. Outro ponto também. Pô, eu sou full time, mas eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu iria contratar um Prep Center em São Paulo para ter um CNPJ em São Paulo. Porque em São Paulo você tem acesso ao FBA da Amazon, onde você pode ter mais resultado. Vai depender do momento e do perfil de cada pessoa.
Perfeito. Ó.
Olha que diferença, gente. Uma resposta no Instagram e uma resposta aqui.
Não caberia tudo isso, caberia esses nunca. Vários pontos de vista, né? Porque é bem personalizável essa situação, né?
Exatamente. Então, escutem a gente até o final. E falar nisso, a gente está começando a pedir aqui em todo o podcast para você se inscrever. A gente está sentindo sua falta lá na inscrição do podcast. Então, se você está nos escutando no Spotify, vai ali, se inscreve já. Se você está no YouTube, também se inscreve, porque faz bastante diferença para a gente.
Interage com a gente, né? Comenta, conta aí se você está utilizando algum dos serviços aqui e está gostando.
Ou se não, se não estiver gostando, gente, é o canal certo, pode me procurar, tá? Vai lá e cutuca, fala assim, ó, o Giovanni das Azul lá não tá legal não. Por enquanto só recebi elogio. Mas se tiver alguma crítica de qualquer serviço, as Azul, sistemas, treinamento, suporte, do meu serviço, do meu suporte, pode nos criticar ali pelo inbox, que a gente está super aberto a melhorar sempre. Certo?
Certo. Certo. Quem acompanhou desde o começo viu, né?
Viu, pô. O tamanho da evolução que a gente teve, né?
Bom, vamos lá. Qual a diferença para vender na conta gratuita ou na página da Amazon?
Na paga, eu acho.
Na paga. Deve ser na paga da Amazon, né?
Escreveu página, mas era paga.
Então, nós temos duas opções quando vamos se cadastrar na Amazon. A conta gratuita, que você vai pagar além das tarifas de venda, R$2 por unidade vendida, como uma tarifa extra. E a conta profissional, que é R$19,90 por mês, mas tem isenção de 12 meses dessa mensalidade. A diferença é gigante e gritante, eu não recomendo para ninguém a gratuita. Por quê? Na profissional você consegue fazer ads, você consegue participar do FBA, entre outras vantagens que na individual não tem como. Então, vai começar a vender na Amazon, vai de profissional. Inclusive, quem não tem conta na Amazon ainda, me chama lá no Instagram, me pede o link personalizado que a gente dá 3 meses de suporte e assessoria 100% gratuita para quem ainda não tem conta na Amazon e se cadastra com o nosso link.
Perfeito. Vamos lá. Tenho 15K para investir. Qual sua dica para eu começar? Compro tudo em produtos?
Não. Quer responder essa, Tiagão?
Bora lá. Independente do valor que você tenha para começar, é interessante você não investir tudo em produto. Principalmente por causa de fluxo de caixa e por causa da sua assertibilidade vai ser menor no começo, né? Você vai comprar produtos que nem todos vão vender. Então, de acordo com o que você vai comprando a primeira compra, por exemplo, você comprou 10 produtos diferentes. 2, 3, principalmente se você não usar tecnologia para procurar produtos, você vai acertar 2, 3. Os outros 7 vão vender bem...
Mais ou menos, se vender.
Pingadinho. Eu ia usar uma expressão, mas fugiu da minha cabeça. Bem timidamente. E 2, 3 vão ser os que vão desenrolar melhor. E se você comprar, por exemplo, todo o seu capital em produtos, e para você recomprar? E muitos outros produtos vão ficar parados, e produto parado é dinheiro parado.
Eu acho que faz sentido pensar também no ciclo de pagamento, né? Porque às vezes se você compra tudo numa paulada só, até você receber, você não abasteceu o estoque dos anúncios
que venderam,
que venderam para você continuar recebendo pagamentos. Acho que esse gap inicial deve ter uma galera que dá uma tropeçada nisso aí.
Sim,
eu acho.
Com certeza. Sim. É, a gente tem um processo de mentoria individual, né? Que a gente faz um check-up ali do mentorado e passa um plano estratégico personalizado e acompanha ele aplicando esse plano com todo o nosso conhecimento. Em mentoria individual chega de todo tipo. Chega a gente com 200 mil, com 100 mil, com 5 mil, com 10 mil, com 20 mil. Independente do capital, a primeira orientação é compra 10 produtos e cadastra na Amazon. Aí a gente analisa esses cadastros, vê se a pessoa está pronta para fazer esse gap grande de produto. Ah, pô, cadastrou, tá pronto. Não tá pronto. Ó, arruma isso. A gente analisa anúncio por anúncio, fala, melhora tudo isso. Entrega pra gente. Entregou. Nossa, beleza, agora você tá pronto para acelerar em produto. Vamos comprar mais 20, mais 30, mais 15, dependendo do perfil. Ou vamos investir em caixa fechada para profundidade de estoque. Vai depender muito do perfil do mentorado. Enfim, onde eu quero chegar? Independente do tamanho da pessoa e do investimento, comece com 10 produtos, igual o Diego sugeriu.
Perfeito. Ótimo. Boas impressoras para etiqueta, qual comprar?
Zebra ZD220 é o que a gente usa aqui dentro. Tem uma da Tomate que bastante gente está usando também, uma mais baratinha de 500, 600 reais, a gente nunca usou, não consegue passar recomendações. A Zebra ela é mais cara, de 1.500 a 2.000, dependendo do momento aí que você vai comprar.
Perfeito.
E lembrando que não precisa, tá, gente? Isso daí é um extra para profissionalizar a sua operação. Com uma impressora normal, básica, que imprima sulfite, você consegue.
Vamos lá, próxima pergunta. Essa é boa, hein? Olist é bom?
Olist. Polêmica.
Falando nisso, nos chamaram de novo essa semana, me ligaram da Olist. Mas não recomendo nesse momento. Depende do caso também, né?
É. A gente já fez alguns testes, tem teste que foi bom, tem teste que foi ruim. A gente parou porque a gente viu a oportunidade da Amazon na nossa frente e a gente praticamente mergulhou de unhas cabeça, e dentes ali para... Para aproveitar o máximo possível. Mas em um certo momento, testaremos novamente e traremos nossa opinião.
Para quem não sabe, a Olist é uma empresa gigante hoje, comprada, se eu não me engano, até. Não sei se é a Olist.
Um bilhão.
Um bilhão, né? Um valuation de 1 bilhão. Há muitos anos atrás, a gente tentou criar um projeto, lembra? Parecido, gastando uns 50 grana. Mil, 70 mil, acho, alguma coisa assim.
Quando a Olist estava começando.
É, quando a Olist está começando, a gente gostou muito do modelo de negócio, falou, nossa, vamos fazer algo nosso aqui, né? Mas, enfim, não deu certo o desenvolvimento, porque os marketplaces travavam muito para entrar esse modelo de negócio, que é perigoso para os marketplaces, mas como a Olist tomou um tamanho gigante, não conseguiu frear. Mas, basicamente, para quem não conhece a Olist é uma empresa muito boa, muito legal, com um CEO muito bacana, uma ideologia e uma ideia muito boa. Eles criam várias contas deles nos marketplaces, você coloca seu produto dentro da Olist e eles anunciam dentro da conta deles nos marketplaces. Então, eles têm conta loja oficial, têm conta grande, têm conta geolocalizada hoje, têm conta em Minas, têm conta em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. E é muito bacana tudo o trabalho que eles fazem. Mas, pelos nossos testes, a comissão é muito alta pelo faturamento que traz, não acabava não compensando. Pelo trabalho, ainda na época que a gente vendia, a tecnologia não era tão boa deles.
Não era tão perfeito.
Né? Hoje pode ter aperfeiçoado, mas as integrações não eram bacanas. Falhava em estoque, produto que vendia a gente não tinha e não era nossa culpa. Enfim, na época que a gente usou por alguns anos, chegou a vender 30, 50 mil por mês ali, mas acabou não compensando e a gente parou.
Perfeito. Bruno, como funciona o pagamento na Amazon?
O ciclo de pagamento da Amazon funciona em duas vezes por mês, de maneira automática. Então, tudo que você vende depois de um prazo, que eu já vou comentar, ele vai para o seu ciclo de pagamento, que acontece de 15 a 15 dias. Como que faz para o seu dinheiro ir para o ciclo do pagamento? Após a sua venda, se for a venda no FBA, é 7 dias após a entrega do produto, de maneira automática, libera esse valor para o próximo ciclo. E se for no DBA ou logística vendedor, é 7 dias após a última data de entrega que foi prometida para o cliente. Então, quando o cliente compra lá, é de 2 a 10 de dezembro. Vai ser dia 17 de dezembro que vai liberar o seu dinheiro para o próximo ciclo. Fica lá dentro do quadrinho da Amazon, fundos disponíveis e fundos indisponíveis. Quando entra em disponíveis, você já pode solicitar pagamento e vai adiantando esse dinheiro, não precisa esperar o seu ciclo automático. Mas existem teorias da conspiração aí, nunca foi comprovado, que se você solicitar muito pagamento, vai aumentando o nível de retenção da sua conta e acaba ficando um pouco complicado. Para quem não sabe, retenção de conta é um valor que a Amazon retém de todo o seu ciclo. Pode ser tá perfeita a sua conta, mas ela retém um pouquinho ali por segurança e libera no próximo ciclo.
Perfeito. Flex com ticket baixo é inviável?
Não. Eu não tenho flex. A gente não tem flex aqui, não sabe dizer com propriedade. Mas na minha visão, não. É só por preço. No... Gente, não tem produto inviável. Não tem preço inviável. Põe o preço. Se não vender, não vendeu. Mas põe sua margem lá.
Perfeito. Ó, como escalar na Amazon com 6 meses de conta? Eu acho que já tem 6 meses de conta. Que
legal. É... Então vamos fazer alguns checks aqui. O Diego me lembra de alguns se eu estiver esquecendo. Primeiro check. Sua conta está aprovada? Está no nível profissional? Aquela conta que a gente falou aqui já, que é paga R$19,90 por mês, mas está com gratuidade no ano? Tá. Recompensa do vendedor. Já ativou todas? Para quem não sabe, a Amazon está dando, despejando dinheiro nas mãos dos vendedores se você cumprir alguns requisitos lá. Entra em menu, crescimento, recompensas do vendedor, veja se tem alguma para ativar. Ok, está ativa. Está participando de todas as logísticas disponíveis na sua região? Então, DBA, FBA. Ah, não tem DBA e FBA. Tem FBA on-site? Esteja no FBA on-site. Ah, mas é muito difícil. Ué, quem disse que seria fácil? Né? Além disso, está fazendo ads? Além disso, está no treinamento Seller Pro? Porque, gente... As pessoas pensam que hoje é só anunciar e vender. Não é isso mais que acontece nos marketplaces. Independente,
já foi um dia, né?
Já foi um dia. Hoje até a Amazon tem baixa concorrência. Se você não for profissional, você toma bloqueio. Hoje o que eu recebo de seller que foi bloqueado e quer entrar no treinamento é absurdo, porque as pessoas querem ser sabichonas e economizar e acaba que perdendo a oportunidade de vender na Amazon. Porque depois que ela bloqueia, é uma baita dor de cabeça para você conseguir abrir uma conta novamente lá. Então... Realmente, faça tudo isso que eu falei, esteja em todas as logísticas, ative ads, ative recompensa, esteja próximo da própria Amazon ali, abre suporte, tudo que precisa, mas esteja num treinamento, independente se for o nosso ou não, esteja seguindo o método de quem realmente tem resultado lá dentro. Inclusive, nós somos embaixadores e mentores oficiais da plataforma. A gente está muito próximo do corporativo da Amazon, a gente está com muito resultado lá dentro e a gente pode ajudar. E vamos deixar aqui o link da lista de espera da próxima turma do treinamento Seller Pro.
E o link para quem não tem conta na Amazon ainda e quer entrar pelo nosso link e ter 3 meses de assessoria gratuita do nosso suporte ali para ajudar em todos os...
Burocracias iniciais.
Então, gente, a gente tem 3 serviços que podemos ajudar vocês. Um deles é gratuito. Nossa, Bruno, vocês são ONG? Não, gente. Vou explicar para vocês. Nós somos mentores oficiais da Amazon. Quando você não tem cadastro na Amazon e se cadastra pelo nosso link, a Amazon conecta você a gente lá dentro e se a gente trazer resultado para você, a gente é pago pela Amazon. Ninguém é ONG. A Amazon nos paga quando você tem ótimos resultados lá dentro e atinge metas.
Mas para você sai gratuitamente.
Para o seller sai 100% gratuito, não tem custo nenhum. E a gente só ganha se a gente trouxer resultado. Ou seja, a gente vai fazer o possível para o seller ter resultado. E como que a gente faz isso? A gente tem um número no WhatsApp que vai te dar suporte e acompanhar por 3 meses. Falar, você já fez isso, já fez isso, já fez isso. Enfim, vai te dar ali todo o acompanhamento inicial para passar pela burocracia e fazer o básico. Só que a gente não entrega o nosso método nesse serviço gratuito. Porque a Amazon nos paga, mas não nos paga o suficiente para manter uma estrutura. Então a gente tem o treinamento Seller Pro. O treinamento Seller Pro é um treinamento super completo, mais de 150 aulas, você ganha 12 mentorias em grupo, você ganha vários benefícios, descontos e um monte de coisa. E ele abre ali 4 ou 5 turmas por ano, vou deixar aqui o link na lista de espera. E depois, quem tem mais de R$10 mil em caixa e quer um acompanhamento individual, a gente tem o processo de mentoria individual, que aí tem um valor, você paga esse valor e ganha ali acesso a 3 meses de acompanhamento individual, semana a semana, com videochamada, com método, com um monte de coisa. Inclusive, quem quiser ir direto para a mentoria individual pode ir, que a gente consegue de bônus o treinamento Seller Pro. Tá? Então, essa é a escadinha de conhecimento que a gente pode te ajudar e te oferecer aqui. Gratuito, 3 meses, só que precisa não ter conta na Amazon ainda. Se cadastra com o nosso link e ganha. Quer conteúdo, quer método, quer
mapa
A mais B,
o mapa da linha.
Treinamento Seller Pro, que é o mapa da mina com acompanhamento personalizado, desenhando um plano personalizado para você, mentoria individual. É assim que nós vivemos, gente. A gente produz muito conteúdo gratuito aqui, mas mais uma vez, estamos aqui para ser honestos e transparentes com vocês. A gente quer ajudar demais, a gente planta muito bem aqui com esse conteúdo gratuito, mas a gente tem esses serviços que podem ajudar vocês também, a quem tem a mente aberta para investir em treinamento, que eu... Sou o mais adepto a isso. Tudo que pode, eu invisto em treinamento, que eu sei o valor que tem isso. Né?
E tem mais um serviço aí, bem legal, para quem não tem tempo e já está com a conta na Amazon lá, pode contratar a agência Azazul, do nosso sócio Giovanni, que consegue ajudar bastante em gerenciamento de contas e gerenciamento de ads. além de muitos outros plus que tem lá, como criação de conteúdo a mais, criação de listing, criação de tudo que você possa imaginar.
Ótimo.
Bate um papo com o Giovanni lá, que ele apresenta certinho.
Uma das coisas que eu achei que não ia ser um dos focos, que nunca ia ser um ponto principal, mas a gente também faz para ajudar o Célio, é monitoramento de saúde da conta. Hein? A gente já pegou cada coisa que estava lá prestes a estourar. É,
salva,
a
gente, né? Geral, salva
um bloqueio, a conta. É, a gente serviu de UTI ali.
Então, muito bacana. Fala com a Azul, vai estar o link aqui embaixo também de todos os nossos serviços para vocês conhecerem. Mas vale super a pena bater um papo sem compromisso lá com o Giovanni.
A primeira agência especializada em Amazon no Brasil e certificada pela Amazon.
Pela própria Amazon, é isso aí. Existem outras agências aí, existem outras agências lá dentro da Amazon que prestam serviço, mas presta serviço um monte de coisa, né? A Azazu é específica e especialista em Amazon.
Exato.
Beleza, vamos lá. Ó, perguntaram aqui, buy box com FBA vende?
Cara, buy box é o modelo de concorrência da Amazon. Ela força todo mundo que vende o mesmo produto a entrar no mesmo listing, ou seja, no mesmo anúncio, para promover uma experiência de preço melhor para o cliente final. E daí, quando você entra com o FBA, você tem mais possibilidades de ganhar o destaque na buy box, que seu frete fica grátis.
Mesmo que fique um pouquinho mais caro, está dando prioridade no buy box.
A Amazon dá prioridade para quem está no FBA. Então, super vale a pena estar no FBA, sim, mesmo disputando o buy box.
A não ser que você tenha uma precificação muito diferente do que está lá no buy box. Daí não tem mágica, né?
Exato.
Bom, como emitir nota fiscal na Amazon no Mercado Livre?
No Mercado Livre é 100% automático, desde que você ative o faturador do MELI. Então, independente da logística que você fizer, ele emite a nota fiscal de venda para você. Cuidado, gente. Não é porque é automático lá que você não precisa ter a nota fiscal de entrada. Esses tempos atrás, eu até comentei aqui em outro podcast, eu estava conversando com o Seller. O Seller falou, nossa, Bruno, estou voando na Amazon, faz 6 meses que eu estou vendendo lá, estou faturando mais de R$100 mil por mês. Eu falei, nossa, que bacana, parabéns, é difícil ver um resultado tão rápido, né? Mas você está importando, você está comprando no Brasil? Não, estou importando do AliExpress e vendendo lá dentro do Mercado Livre. Eu falei, mas como você está fazendo com nota? Ah, o Mercado Livre que emite. Falei, opa, espera aí, não é assim que funciona, ele emite, mas ele emite no seu CNPJ. Você tem venda desse produto, você tem que ter compra, senão é BO fiscal gigantesco. Então, tome muito cuidado. Mas é só ter o certificado digital e configurar lá, o Mercado Livre emite a nota fiscal em seu nome. Então, cuidado com isso. E a Amazon, você vai precisar do Bling para as logísticas normais, DBA ou logística vendedor, ou FBA on-site. E para o FBA normal, o fulfillment deles, eles têm o faturador próprio. Nisso está na hora deles expandirem esse faturador aí.
É isso que eu ia perguntar. Você sabe o porquê que o faturador próprio é só para FBA?
Acredito que teste, né?
É. Na verdade, o DBA, o logística vendedor, você não é obrigado a emitir nota na Amazon. Então, você pode enviar, porque você que cuida de... A Amazon,
Amazon não é obrigado, mas...
A Amazon não te obriga. Fiscalmente, qualquer venda que você fizer, você é obrigado a emitir nota. Então, a logística vendedor não é obrigado pela Amazon para emitir nota. O DBA é uma logística criada mais para o Brasil. Então, não tem muita tecnologia para o DBA. E o FBA daí já tem o faturador.
Entendi.
Mas o Bling ajuda pra caramba, inclusive, hashtag SellerPro4, desconto de 4 meses grátis, na verdade, quem assinar o Bling com o nosso cupom de desconto, tem 4 meses grátis lá dentro para usar.
E depois é bem barato, né?
E depois R$50 por mês, R$30 por mês, você contrata o Bling.
A gente é acostumado a trabalhar sempre com as contas, que nem a gente sempre trabalha com ERP, essas coisas. O pessoal que vende na Amazon usa o faturador, ou na Amazon não, no Mercado Livre, usa o faturador próprio do Mercado Livre. Como que faz com as notas de entrada? Guarda? Eles guardam? Cara,
a gente gosta de usar sempre o Bling para gerenciar fiscalmente.
Para poder ter lá o estoque fiscal direitinho.
Vou vender 100% no FBA e Amazon. Preciso do Bling? Na minha visão, precisa. Gente, Receita Federal é coisa séria. Coisa fiscal é coisa séria. Você vai guardar em nuvem, daí você vai perder o link. Você vai guardar fisicamente, você vai perder. No Bling, agora tem uma função lá que você clica. O próprio Bling identifica todas as notas que foram emitidas para o seu CNPJ, você deixa armazenado lá, sem precisar da entrada, sem nada. Só por isso já valeria o preço do Bling para mim. Depois tem várias outras funções que você pode usar, mas use o Bling independente. Ou o Tiny também, mas a gente prefere o Bling, que a gente usa lá e tem desconto para os alunos.
Perfeito.
Bora para a próxima pergunta, então.
Ó, não sei se você vai saber de cabeça, mas a pergunta foi, qual o valor do frete do DBA?
Vai depender muito da região, do peso do produto, mas quando você está em São Paulo e vende para São Paulo, o frete chega às vezes de graça ou 4 e pouco para o cliente final. Para o vendedor muda, né? Para o vendedor é R$5,50 para produtos até R$79 o custo do DBA. Produtos a partir de R$79, daí tem um custo a partir de 17 e pouco de tarifa. Mas para o comprador é muito barato. Por isso que acaba vendendo mais, porque mesmo que você tenha uma taxa maior, tenha que aumentar o preço de venda, o comprador tem um frete muito baixo. Ali acaba compensando. E um prazo melhor também.
É legal e gera bastante dúvida essas coisas de tarifas, que muda muito do Mercado Livre para a Amazon, de logística para qual coisa. E aproveitando aqui o momento, falar da ferramenta Gestor Seller, né? Que puxa lá venda, lucratividade, etc. Mas puxa todas as tarifas descontadas de cada venda. Então, ali você não erra. Ali você sabe exatamente o que...
E o bacana do Gestor Seller também é que tem um controle de margem por cor. Então, você quer que sua margem não é legal abaixo de 5%, você controla lá que de negativo a 5% é vermelha. Sempre que sair uma venda, você vai ver a cor vermelha naquela venda, vai falar, opa,
tem alguma coisa errada aqui.
Tem alguma coisa errada aqui, deixa eu analisar. Então, quem não conhece o Gestor Seller, vale muito a pena. Vamos deixar o link aqui na descrição.
Legal, tá sendo um sucesso, hein? Por todos os assinantes.
Sucesso total.
Olha que pergunta. Precisa ser formado em algo para vender?
Precisa. Na Universidade Seller Pro.
Na vida. Brincadeira, não precisa de formação nenhuma. É claro que conhecimento, gente, é muito bom. Então, a pessoa, às vezes, que tem um conhecimento em marketing pode... começar um passinho ali na frente, mas você não precisa ser uma faculdade para começar. Inclusive, eu fiz 3 anos de direito, larguei no meio da faculdade para empreender, que eu já empreendia, deu certo, parei. O Diego também formado, já teve escritório e tudo, largou, né, o direito para poder empreender. Então, não precisa. E hoje você usa o direito, Diego?
Eu uso só para ter pesadelo. Eu parei de advogar, vai fazer 10 anos. Eu tenho processo ativo ainda que me enche o saco.
Caraca!
Essa é a justiça brasileira, 10 anos.
Bom, vamos lá. Qual o regime fiscal da sua empresa? Acho que a galera tem dúvida sobre isso, porque o pessoal vai abrir, não sabe se até quando dá para aguentar.
Então vamos lá encaixar na resposta da pessoa, tá? Você está começando com pouco dinheiro, você pode começar com um MEI. Beleza? Então, independente ali, você pode começar com um MEI, você não paga contador, tem um limite de faturamento de 80 e poucos mil por ano, isso é tranquilo. Depois, estourou esse 80 e poucos mil por ano, você vai para o Simples Nacional, que falam que é até 4,8 milhões de reais ano, mas você tem um sublimite de 3,6 milhões de reais em alguns estados. Então, se atentem, Simples Nacional, que o contador às vezes não está acostumado com vendas online, vai falar para você, é 4,8 milhões de reais ano. Atente-se, quase que a gente estourou o Simples na época por causa disso, do contador não acompanhar. Então acompanhe que seu sublimite anual é 3,6 milhões, dependendo do estado. Em São Paulo é esse sublimite.
E a partir desses 3,6 milhões de reais, você pode faturar até 4,8, mas tem uma tarifa extra de imposto, então fica bem perigoso.
E depois você pode ir para o lucro real ou lucro presumido. Então cada um tem suas vantagens, mas cada vez mais a gente vê que o lucro real tem mais vantagem para esse modelo de negócio, desde que a sua operação esteja 100% redonda. Tá?
Entende-se por 100% redonda, todos os produtos entrados com nota fiscal cheia,
sim,
que ultimamente está bem legal os fornecedores, a maioria estão...
Estão cobrando alguns, estão
cobrando, mas
estão
fornecendo. Antigamente não existia isso, né? Era uma dificuldade enorme nossa. E além disso... Todas as vendas com notas fiscais, isso já é obrigatório.
Fornecedores confiáveis, né? Que não sejam laranjas da vida aí. Enfim.
Que loucura, né? Pensar que alguns anos atrás era difícil fazer o certo.
Era praticamente impossível. Os fornecedores...
Eram difíceis mesmo. Mas, enfim, veja qual a opção mais encaixa aí na realidade das pessoas.
A gente está estudando bastante ultimamente e a gente está vendo cada vez mais que a partir de R$200 mil ali de faturamento enquadra legal o lucro real. Então, estudem, né? A partir de R$200 mil, vejam contadores bons aí. Em breve a gente traz novidades também sobre esse assunto que a gente está estudando bastante.
Está,
né?
bem profundo nisso, porque o contador tem que ser muito bom, cara. Tem que ser profissional. Não é que tem contadores bons, mas que não são focados em lucro real. Para dar certo isso, tem que ser um contador bom focado em lucro real.
E não basta só ser um bom focado em lucro real. Tem que ser um bom focado em lucro real que entenda do e-commerce. Porque tem vários benefícios fiscais para e-commerce em alguns estados que Tem que fazer um Paranauê aí para dar certo.
Exatamente. Um Paranauê legal, mas dá para você ter incentivo fiscal em vários estados e ter um imposto, às vezes, menor que o Simples Nacional.
Exatamente.
Perfeito. Essa aqui é para ensinar o pessoal a achar o ouro. Ó. Como acompanhar o seu conteúdo?
Bora lá, então. Instagram, nós postamos stories, postamos reels. Tem uns reels novos agora na prática que a gente está postando.
Bem legal.
Lá, bem legal.
Inclusive, é por lá que você pode ser um próximo a estar aqui na minha listinha de perguntas.
Exatamente. Você pode mandar a pergunta na caixinha. A gente abre uma, duas vezes por semana a caixinha de pergunta, produz stories, reels e feed. Bastante conteúdo legal. Então, @ Bruno Capelletti no Instagram. No YouTube, Bruno Capelletti Seller Pro, nós postamos vídeos em média de 8 a 12 minutos com conteúdo técnico e prático. Né? Então, a gente traz ali na tela a maior parte dos nossos conteúdos, novidades, como fazer, tutoriais e etc.
E tem vídeo, hein?
E tem muito vídeo.
Nossa Senhora.
Desde, a gente postou o nosso vídeo 1º de março de 2022 e desde então a gente não falhou um dia, toda terça e quinta.
2 por semana, vezes 18 meses mais ou menos, 20 meses. Vou colocar 20 meses. 20 meses vezes 8, mais de 160 vídeos
mais
no canal.
Mais de 160 vídeos no canal. Então, tem muito conteúdo. Daí tem o podcast também, que é o Sellercast. Você pode escutar ou pelo Spotify ou pelo YouTube. O YouTube, a gente tem um canal lá chamado Sellercast, onde a gente põe os cortes, a gente coloca os vídeos. E no Spotify, a gente coloca ali em áudio e vídeo também. Inclusive, quem está nos escutando aí, já se inscreve. Começar a encher o saco de vocês por essa inscrição aí. E temos TikTok também, Bruno Capelletti, Seller Pro lá. Acredito que estamos. Tem o Threads lá também, que a gente às vezes posta uma coisinha ou outra. É, sempre a gente está, né, tentando trazer novos canais de comunicação com a galera, porque a gente gosta muito disso, de estar próximo de todo mundo. Beleza?
Boa. Ótimo. Como saber o valor da empresa para eu colocar um sócio?
É muito. O negócio de marketplace está mudando isso, mas é muito louco. Desde então, até então, não tinha valuation por causa da sua marca. Era mais por causa de lucratividade. Então, você pega ali, acredito que o fator mais importante de você fazer o valuation hoje para um e-commerce é o seu lucro anual com um fator que você acredita que seja legal. Então, seu lucro anual vezes 2, 3, 4, quanto você acreditar que seja legal. Acho que um fator, um múltiplo de 3 ali é justo, 4 para uma empresa sem marca. Você acha muito?
Eu acho pouco, mas tem um fator que não tem muita base o e-commerce, né? Principalmente e-commerces que trabalham com produtos sem marca. É. Então, não é o normal de um valuation de uma empresa esse fator, mas eu acredito que seria justo.
É, três, fator de 3 vezes seu lucro anual. Agora, o que está mudando é o seguinte, o e-commerce, para quem trabalha nesse nosso modelo que é mais produtos importados, sem marca, agora nós estamos embutindo nossa marca na maior parte dos produtos, white label, private label, e isso vai mudar muito.
Vai.
Porque na Amazon, por exemplo, há uma visão aqui que quase ninguém está tendo, mas na Amazon você pode incluir sua marca lá. Quando você cadastra seu produto, você cadastra seu produto com a sua marca. Você autoriza quem que você quiser vender o seu produto. Então, imagina o quanto valor existe um anúncio lá dentro. O anúncio é o valuation da sua empresa. Porque você tem um produto vendendo 50 mil por mês, dando 5 mil de lucro. Você pode vender o direito para qualquer empresa para vender esse produto.
Você passa o fornecedor, onde comprar e etc. E é aquilo lá. Você tem uma marca com 10 produtos lá que faturam 500 mil por mês. Quanto vale isso? Ninguém pode entrar lá naquele buy box. Está posicionado, o fornecedor está aqui. Tá aqui, tá toda a forma aqui. Existem empresas nos Estados Unidos já fazendo isso, né?
Fazendo ali um funil de vendas
de marcas.
A pessoa cria a marca, põe 10 produtos, faz faturar 100 mil dólares mês, vende a marca. E ela continua com a mesma conta, que lá dentro da conta da Amazon, você só dá o direito de marca para o outro vendedor.
E já era.
Você continua fabricando marcas para a galera vender e ganhar uma renda mais passiva. Louco, né? Então
muito
tá mudando
louco,
o jogo. No Mercado
louco.
Livre, em breve, isso tá mudando também, né? De marca própria, ter AM próprio e etc. Acredito bastante que o valuation de quem vende por marketplace tá prestes a ter uma revolução.
Acho que talvez as marcas que entram para fazer private label também devem acabar agregando um valor muito grande na marca, né? Porque
muito,
passa a ficar conhecido,
né?
Produto exclusivo.
Inclusive, teve um caso no Shark Tank da semana passada ou retrasada. De uma marca de beach tennis que vende através de marketplaces.
Ou seja, criou uma marca por toda a China, vende através dos marketplaces. Foi vendida ou não?
Não lembro.
Ele estava lá, foi aportada, mas estava lá no Shark Tank, ou seja, tem valuation. Hoje em dia dá para ter valuation dentro dos marketplaces, antes era mais difícil.
Perfeito. Olha que legal a próxima pergunta. Como faço para adquirir a licença para vender produtos da Xiaomi, por exemplo? Acho que para vender produtos de marca.
É difícil. Muito difícil. De marca é só você comprar com nota fiscal de um fornecedor que forneça no atacado. Então, como que você faz para da Xiaomi? Entra em contato com a Xiaomi e fala, quero ser um representante autorizado e comprar no atacado. Eles vão simplesmente nem te responder. Ou vão te falar, beleza, o pedido mínimo é US$1 milhão, US$1 milhão, entendeu? É muito difícil hoje você conseguir uma representação de grandes marcas. Mas você pode entrar na Xiaomi e ver lá, representantes autorizados. Aí você vai ver quem que pode vender Xiaomi no atacado e compra. Na maior 99% das vezes, você não vai ter margem para disputar. Então esquece essas grandes marcas, gente. Muito, muito difícil você conseguir. Ah, Bruno, mas eu tenho uma loja de celular há muitos anos. Aí beleza, você já tem contato com fornecedor, você já tem margem, você já tem tudo, você entra para vender. Agora, você começar no mercado assim, ah, Bruno, então vou comprar na 25 de março. Não. Ah, mas o fornecedor foi o que dá nota. Não, não pode. Ah, mas vou comprar aqui no físico para vender no jurídico. Não. A gente tem caso de aluno que... de seguidor, não lembro se é aluno, mas que foi bloqueado, por, acho que foi até aluno, antes de entrar para o curso, foi bloqueado. Ou não, entrou depois do curso, mesmo a gente falando, avisando, foi bloqueado.
A tentação é grande, gente.
A tentação é muito grande. Porque foi na Renner, comprou um produto, um perfume, anunciou na Amazon. Vendeu muito rápido. O que, que ele foi? Começou a comprar na Renner e vender. Mesmo a gente falando, não pode fazer. Aí, o que aconteceu depois? Bloqueio. Ah, não, mas eu tenho nota fiscal. Não importa, esse fornecedor não é autorizado a revender no atacado. Entendeu? Então, gente, não criem, não cortem caminhos.
Não se achem um espertão achando que achou...
Tá voando.
É.
O que mais acontece pra mim também é seller vindo, nossa, Bruno, tô voando aqui na Amazon. Que produto você tá vendendo? Eu não pergunto, tá, gente? Mas geralmente as pessoas mesmo falam. Tô vendendo aqui aquele foninho i7, parecido com o do iPhone, do AirPod. Vai... Vai cair. Então não tem mágica, gente. Produtos de desenho industrial é proibido vender se você não tiver autorização direta da marca. Vamos para a última? Sai dele.
Bora.
Vamos para a última. A última é forte, hein?
Manda.
Para quem não é o mercado de marketplace.
Nossa, essa é boa demais, cara.
Boa mesmo.
Para quem não é...
Como tá seu humor hoje para responder essa
pergunta? Tá calmo, tá relax. Para quem não é o mercado de marketplace, eu acredito que para a pessoa que acredita em modelo de dinheiro fácil, para a pessoa que não tem um real para investir e não quer arrumar esse um real, porque tem diferenças, né? Tem uma pessoa que chega e fala, Bruno, não tem dinheiro para investir, o que eu faço? Daí eu vou dar o caminho para a pessoa. O que você faz? Faz um bico final de semana, vende alguma coisa usada aí no LX, no Facebook, junta R$300 e começa a vender. Aí tem pessoas que chegam para mim e falam, Bruno, não tem dinheiro, o que eu faço? Eu falo isso, ah não, mas eu não tenho tempo. Ah, mas o que você faz sábado, domingo? Ah, eu descanso com a família. Não é para você, meu amigo. Infelizmente, empreender não é para quem quer trabalhar 8 horas por dia e não quer ter um esforço extra. Então, empreender dentro dos marketplaces não é para preguiçoso, não é para a galera que acha que é dinheiro fácil e não é para a galera que acredita que essas fórmulas milagrosas como dropshipping, trading, etc., aposta esportiva,
PLR,
que vai deixar a pessoa rica. Senhor. E não é para aquela pessoa também que vai ficar, pensa que fica milionário em um ano, gente. É uma empresa, é um negócio. Você não vai andar de Porsche em um ano começando a vender em marketplace. É uma construção e possivelmente o seu Porsche, a sua fortuna vai vir de algo que você vai construir com o dinheiro que você trouxe do marketplace. Porque hoje ganhando 50 mil por mês, 60 mil por mês, você não anda de Porsche bem no Brasil, não. Você anda endividado, mas...
não é fácil, não.
Você não fica milionário assim, andando com um carro de 1 milhão, vendendo com marketplaces. Você vai construir um negócio que vai gerar lucro de 1.000 a 100 mil reais por mês. Mais que isso é um nível assim, uau, elevadaço.
Vai, né? Alguns anos para você chegar nisso.
Vai muitos anos. Enfim, é dinheiro fácil que eu acredito que eu eliminaria dessa... essa leva. O resto, dependendo de onde você mora, independente da sua religião, da sua crença, independente de quantas horas você tem para trabalhar por dia, você pode. Só que o resultado, independente de quanto dinheiro você tem, você pode. Mas o resultado também vai ser de acordo com essa velocidade que a gente está citando aqui, filtrando. Beleza?
Beleza.
Algo a contribuir?
Nenhuma.
Nenhuma. Então, acredito que a gente encerra mais um SellerCast por aqui.
Mais um.
Vamos longe, hein?
Vamos longe. Chegando nos 70
na
já.
Na festa dos 1000 a gente tem que fazer uma festão, hein?
Mil? Puta mil? Que pariu!
Vai demorar para comer um churrasco, hein, Diego?
Nossa senhora. Pessoal que a gente terceiriza a produção aqui até brilhou o olho. Sentiu o no olho deles aqui.
Vai demorar para comer um churrasco.
Demorou já para sair esse churrasco comemoração. No começo, o Giovanni queria fazer um seller cash na churrasqueira, lembra?
Na churrascaria.
Na churrasqueira. A gente ia fazer churrasco e ia conversando.
Ué?
Quem sabe um dia a gente inova, né?
Boa, turminha. Então, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Não esqueçam de se inscrever. Todos os nossos serviços estão aqui na descrição desse podcast. Para te encontrar nas redes sociais, Diegão.
@ Diego Capelletti.
Você, Giovanni.
@ Azazul Marketplaces.
E nós, aqui eu, @ Bruno Capelletti no Instagram, Bruno Capelletti Seller Pro no YouTube, no TikTok, Bruno Capelletti Seller Pro. E esse podcast você encontra tanto no YouTube, tanto no Spotify, como o Sellercast. Muito obrigado a todos mais uma vez. Até o próximo e valeu!